Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado pela editora Ateneu em sua primeira edição, O Guia de Bolso de Clínica Médica é uma obra de consulta em português voltada à prática e ao aprendizado da clínica médica. Coordenado por Aécio Flávio Teixeira de Góes, com outros colaboradores, reúne 416 páginas em formato compacto, concebido para acompanhar estudantes de medicina, residentes e médicos em formação. Sua proposta declarada não é substituir tratados extensos, diretrizes atualizadas ou supervisão clínica, mas organizar a abordagem de sinais e sintomas que conduzem à formulação diagnóstica. Essa escolha dá ao livro um perfil funcional parte de manifestações apresentadas pelo paciente e favorece a passagem ordenada da queixa para hipóteses, avaliação clínica e definição de prioridades. Em vez de tratar a clínica como simples memorização de doenças isoladas, o guia enfatiza o raciocínio que conecta dados da história e do exame físico a possibilidades diagnósticas. É, portanto, um manual portátil de revisão e consulta rápida, particularmente útil em contextos de ensino, enfermaria e discussão de casos, desde que empregado de modo complementar a fontes atualizadas e ao julgamento clínico. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, sinais e sintomas como ponto de partida para o raciocínio diagnóstico. O eixo distintivo anunciado para o Guia de Bolso de Clínica Médica são os capítulos orientados por sinais e sintomas que levam ao diagnóstico. Essa organização corresponde à realidade da consulta. O paciente geralmente não chega com uma doença previamente identificada, mas com uma queixa, uma alteração percebida ou um achado de exame. Estruturar o estudo a partir dessas apresentações ajuda o leitor a transformar informações inicialmente dispersas em um problema clínico delimitado. Em termos práticos, o processo exige caracterizar início, evolução, intensidade, fatores associados e contexto da manifestação antes de atribuir-lhe uma explicação definitiva. A utilidade pedagógica está em evitar dois extremos frequentes, reduzir uma queixa a uma lista decorada de diagnósticos ou fechar precocemente uma hipótese sem avaliar dados que a sustentem. Um guia de bolso com esse foco favorece a revisão das perguntas e observações que tornam uma hipótese mais ou menos plausível. Também reforça que sinais e sintomas não têm significado fixo fora do contexto. Sua interpretação depende de idade, comorbidades, uso de medicamentos, achados físicos e gravidade do quadro. A obra assim se posiciona como apoio para a etapa inicial e recorrente da clínica médica organizar a incerteza diagnóstica de maneira sistemática. Em segundo lugar, formato portátil para consultas pontuais durante a formação clínica, a portabilidade é parte central da proposta editorial do livro, que mede aproximadamente 13 por 18 centímetros e tem 416 páginas. Em clínica médica, a necessidade de consulta não se limita ao momento formal de estudo. Ela surge diante de dúvidas pontuais em ambulatórios, enfermarias, pronto atendimento, discussões de caso e preparação para visitas. Um manual compacto procura reduzir a distância entre a dúvida clínica e a recuperação de um roteiro básico de avaliação. Isso não significa que o formato breve seja intrinsecamente superior a obras maiores. Tratados oferecem maior aprofundamento fisiopatológico, discussão de evidências e amplitude de condutas. A vantagem específica de um guia de bolso é outra permitir localizar com rapidez o enquadramento prático quando o tempo e o espaço são limitados. Para estudantes e residentes, essa característica também pode apoiar a transição entre conhecimento teórico e observação do paciente real. A consulta ao manual tende a ser mais proveitosa quando ocorre após uma anamnese e exame físico atentos, servindo para conferir hipóteses, lembrar itens relevantes ou estruturar a apresentação do caso. Por ser uma primeira edição publicada em 2012, seu uso responsável requer cotejo das recomendações terapêuticas e diagnósticas com diretrizes e protocolos atuais. O valor duradouro do formato está no método de organização clínica, não na substituição de atualização contínua. Em terceiro lugar, integração entre anamnese, exame físico e formulação de hipóteses, ao declarar que seus capítulos contribuem para a elaboração do raciocínio clínico. O guia aponta para uma competência que vai além de reconhecer nomes de doenças. Raciocinar clinicamente implica relacionar o relato do paciente, os antecedentes, os sinais vitais, o exame físico e, quando indicados, os exames complementares. A sequência é importante porque testes não devem ser pedidos apenas por disponibilidade. Sua utilidade depende da pergunta clínica formulada previamente. Um material orientado por manifestações clínicas pode ajudar o leitor a perceber quais informações da anamnese modificam a interpretação de um sintoma e quais achados físicos justificam maior atenção ou investigação dirigida. Essa integração diminui o risco de enxergar dados isolados como diagnósticos por si só. Ela também favorece a comunicação profissional, pois uma apresentação de caso consistente começa pela síntese do problema e explicita as hipóteses consideradas, em vez de apenas enumerar resultado. Para quem está em formação, o benefício é aprender a distinguir dados centrais de detalhes acessórios e a reconhecer lacunas na coleta de informações. Naturalmente, um guia não elimina a necessidade de exame direto do paciente, discussão com preceptores e consideração das particularidades de cada serviço. Sua contribuição plausível é oferecer uma estrutura concisa para ordenar esse trabalho mental. Dessa forma, a consulta deixa de ser mera busca de respostas prontas e se torna apoio à construção de uma avaliação clínica justificável. Em quarto lugar, utilidade para estudantes, residentes e médicos em formação. O público indicado para a obra inclui estudantes de medicina, residentes e médicos em formação. Grupos que compartilham a necessidade de consolidar fundamentos clínicos, mas os utilizam em níveis diferentes, para o estudante. Um guia orientado por sinais e sintomas pode tornar o estudo mais próximo da prática, ajudando a ligar conteúdos de semiologia e clínica médica às perguntas feitas diante do paciente, para o residente. A mesma concisão pode ser útil na revisão de problemas frequentes e na preparação de discussões clínicas, desde que não substitua protocolos institucionais ou literatura especializada. Já o médico em início de trajetória profissional pode empregá-lo como lembrete organizado de etapas de avaliação, sobretudo ao retomar temas menos recorrentes em sua rotina. A amplitude desse público decorre menos de uma promessa de completude e mais da escolha por uma linguagem de consulta. Contudo, a obra não deve ser tratada como ferramenta autônoma de decisão em situações graves ou complexas. Nesses cenários, a prioridade é reconhecer instabilidade, solicitar ajuda apropriada e seguir fluxos assistenciais atualizados. A formação clínica exige ainda aprender limites de competência, comunicar incerteza e revisar decisões à luz de novos dados. Um manual de bolso se encaixa bem nesse processo quando é usado para estruturar o pensamento e identificar pontos a aprofundar. Seu papel educacional é especialmente claro para leitores que desejam uma referência física em português voltada à organização inicial de problemas clínicos. Por último, limites de um manual conciso e necessidade de atualização clínica, a concisão que torna um guia de bolso útil também estabelece seus limites. Com 416 páginas e finalidade de consulta frequente, a obra precisa selecionar temas e condensar explicações. Por isso, não é razoável esperar a extensão de um tratado de medicina interna nem cobertura exaustiva de controvérsias diagnósticas e terapêuticas. Esse limite não reduz seu valor, mas define o modo adequado de usá-lo. Diante de uma manifestação clínica, o manual pode ajudar a organizar possibilidades e orientar a revisão inicial. Diante de decisões de maior risco, condições incomuns, polimorbidade ou mudança recente de recomendações, fontes atualizadas e avaliação especializada são indispensáveis. A edição impressa identificada foi publicada em 2012, circunstância particularmente relevante em áreas nas quais critérios diagnósticos, exames disponíveis, tratamentos e recomendações de segurança evoluem. O leitor deve, portanto, separar princípios clínicos relativamente estáveis, como escuta qualificada, exame físico, identificação de sinais de alarme e formulação de hipóteses, de informações que demandam conferência contemporânea. A prática segura também requer adaptar qualquer orientação ao contexto do paciente, aos recursos locais e aos protocolos do serviço. Vista dessa forma, a obra não compete com diretrizes digitais ou base de evidências. Ela oferece uma porta de entrada organizada para a consulta clínica. Essa delimitação torna sua utilização mais crítica e produtiva, em vez de incentivar confiança excessiva em respostas abreviadas. Em conclusão, FO, Guia de Bolso de Clínica Médica, é mais indicado para estudantes que estão construindo a ponte entre semiologia e clínica médica. Residentes que desejam revisar rapidamente a abordagem de problemas apresentados por sinais e sintomas e médicos em formação que valorizam uma referência portátil em português. Seu benefício prático está em oferecer um modo ordenado de voltar à pergunta essencial diante de uma queixa: quais dados precisam ser caracterizados, que hipóteses devem ser consideradas e quais elementos clínicos alteram a prioridade da avaliação, intelectualmente. O livro reforça uma visão da medicina interna baseada na interpretação contextual de informações e não na associação automática entre um sintoma e um diagnóstico único. O que o diferencia de textos introdutórios organizados apenas por especialidades ou doenças é a ênfase declarada na trajetória que vai da manifestação clínica ao raciocínio. Diagnóstico. Essa escolha aproxima a estrutura do livro do fluxo real do atendimento e favorece consultas pontuais. Sou. Também se distingue de tratados extensos pela proposta assumidamente portátil, não tenta concentrar toda a medicina interna em um único volume, FOU, mas servir como instrumento de apoio recorrente. Essa vantagem depende de uma leitura consciente de seus limites, por se tratar de uma primeira edição publicada em 2012. Recomendações de conduta, critérios e esquemas terapêuticos devem ser checados em diretrizes atuais, protocolos locais e fontes especializadas. Usado como complemento e não como substituto do exame clínico, da supervisão e da atualização profissional, o guia permanece uma ferramenta coerente para treinar síntese, priorização e formulação de hipóteses na prática clínica. Se você quiser apoiar Aécio Flávio Teixeira de Góes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!